Está no ar o seu podcast Mulheres, Poesia e Periferia. Esse podcast faz parte do projeto Periferias Potentes do Instituto Casa Comum. O Instituto Casa Comum é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, constituído por indivíduos comprometidos com a ideia de que o planeta Terra é a nossa casa comum. Periferia e poesia? Olha, há quem diz que na periferia não há poesia. Pelo contrário, a periferia é pura poesia. O lirismo corre solto. Lirismo? Bom, primeiro a gente precisa entender o que é poesia para você. Poesia para mim? Ai, meu Deus, que difícil. Bom, eu sempre achei que poesia é aquela coisa apaixonada que vem da alma, sabe? Vem da alma, sim, mas nem sempre a poesia só fala de coisas sublimes como amor, sonhos, devaneios. Muitas poesias utilizam seus versos para falarem de suas realidades e enfrentamentos diários. Já ouviu falar do slam? Slam é uma expressão inglesa cujo significado se assemelha ao som de uma batida de porta ou janela, algo próximo do nosso pá ou blam. Ele surgiu em 1984 em Chicago, nos Estados Unidos. Em um bar de jazz, onde costumavam ocorrer declamações e saraus de poesia, o trabalhador da construção civil e também poeta Mark Smith teve a ideia de fazer uma batalha de poesias. Junto com seu grupo, Chicago Poetry Ensemble, ele cria o show Cabaré Político Vaudevilliano. Nasceu a Poetry Slam, uma competição de poesia falada que traz questões da atualidade para debate. O Slam das Minas é o primeiro voltado exclusivamente para o gênero feminino, mas nas periferias de Brasília a manifestação tem ganhado cada vez mais força como um movimento artístico e social de resistência e expressão da cultura urbana. A primeira edição do Slam das Minas aconteceu em maio de 2015 e, desde então, o evento já passou por diversos locais do Distrito Federal, tendo sido realizada até uma edição dentro da Penitenciária Feminina. Além das Minas, outros slams, como o Slam DF e o Slam A Coisa Tá Preta, feito por poetas negros, têm ganhado público e participantes por onde se apresentam. No episódio de hoje, vamos falar de duas mulheres poetas e também atuantes no Slam do Brasil. Tatiana Nascimento, do Distrito Federal.
Eu gosto muito de pensar na minha poesia como uma engenharia linguística ou linguageira, do que eu sinto, do que eu penso, do que eu me lembro, do que eu assisto, do que eu reflito, do que eu desejo. Né?
E Emily Jéssica, de São Paulo.
Eu sempre costumo dizer que a minha arte é livre, sabe? É pras mina, pros mano, pra jovem, pra adulto. A minha poesia é pra todos.
Foi no Slam da Guilhermina, em meados de 2014, a primeira vez que Emily Jéssica afirma ter tido contato e conhecido o amor pela literatura marginal. Por que que as mulheres ainda estão sendo mais espectadoras do que participando ativamente como protagonistas? Foi a partir deste questionamento da presença das mulheres no Slam que começou o desejo da poeta Tatiana Nascimento em criar, junto a outras mulheres, o Slam das Minas do DF. Tatiana Nascimento é poeta, tradutora, compositora, cantora e pesquisadora em literaturas da diáspora negra sexual dissidente. É doutora em estudos da tradução pela Universidade Federal de Santa Catarina, licenciada em Letras Português pela Universidade de Brasília, professora voluntária na UNB, editora cofundadora da Padê Editorial, que publicou desde sua fundação em 2016 mais de 50 títulos de autoras negras e ou lésbicas em livros artesanais, é idealizadora e realizadora do Semídia Feira de Publicadoras, cofundadora e realizadora da Palavra Preta, Mostra Nacional de Negras Autoras. É também integrante do coletivo de escritoras de literatura LGBT do DF, idealizadora, cofundadora, realizadora do primeiro Slam das Minas Nacional, o de Brasília DF. Tatiana, é um prazer ter você aqui com a gente, bem-vinda. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que você começou nessa aventura com a palavra, o que que te motivou a escrever poesia.
Acho que as artes da palavra se expressam de muitas formas, né? E eu falo desde os 9 meses, minha família diz. Acho que escolhi a poesia como linguagem porque eu lia muita poesia quando era criança e adolescente. Agora eu tenho lido menos, mas as autoras que eu gosto de pesquisar, né? De editar, autoras negras, autoras lésbicas, autoras trans. Mas eu lembro de escrever poesia desde criança. Quando eu tinha 11 anos, ganhei um concurso de poesia na escola. E é uma linguagem que me acompanha ainda. Eu me sinto muito confortável na poesia. Também componho desde criança. E são linguagens irmãs, né?
Como você define o slam? E o que te levou a ser idealizadora, cofundadora, né, do Slam das Minas do DF?
Eu tenho para mim a definição clássica de slam: batalha de poesia falada. A ausência de mulheres declamando no primeiro slam que eu fui aqui no DF é que me fez ter vontade de fundar o Slam das Minas. Convidei a Val Matos pra fazer isso, porque a gente tava numa batalha. Ela me convidou, né? Pra ir numa batalha do Slam DF. E o Slam DF é o primeiro slam aqui do DF. E aí eu vi que tinha muita mulher trabalhando em várias funções. Menos na DMC, né? Mas cronometrando, contando os pontos. Muita gente assistindo sendo mulheres. E uma maioria de homens declamando, inclusive declamando poemas sobre mulheres, não aquelas odes tradicionais hipermachistas, mas celebrando a fortaleza das mulheres, poemas pró-feministas, sabe? E eu achei muito... Ah, velho, me deu uma canseira, pô. Por que que isso ainda tá assim, né? Por que que as mulheres ainda estão sendo mais espectadoras do que participando ativamente como protagonista? E aí eu falei, ô Val, vamos montar um rolê só pras minas? E ela animou. Foi assim que começou.
Ah, que bacana. Lençóis é uma lindíssima composição tua, né? Com a Lued Luna. E eu queria que você contasse pra gente como é que foi esse processo de composição, como é que foi essa parceria aí com ela.
Eu sempre fico muito feliz de falar do trabalho da Lued, porque além de ser uma compositora que tem um jeito lindo de compor, bem da escola de Javan, que é a minha escola também, é uma cantora deslumbrante, com um timbre maravilhoso, né? Ela emana muita luz e muito amor nas coisas que ela faz, e ela é muito generosa, e tem uma função linda no trabalho dela, que ela faz organicamente, com alegria, assim, muito solidariamente, que é divulgar o trabalho de outras artistas, especialmente compositoras e poetas, né? A história de Lençóis é que ela me convidou para participar com um poema meu de uma canção que é ela musicando um poema de Cidinha da Silva, que é Lençóis. Cidinha da Silva é uma escritora que tem mais de 20 livros publicados, com 200 e tantos mil exemplares em circulação, e que escreveu um livro de poema. Ela disse que cometeu poemas, e um desses poemas foi escolhido por Lued. E aí ela teve essa generosidade mesmo de me convidar para colocar um poema meu na canção. E ficou esse trabalho muito lindo. O disco todo é lindo, né? Bom mesmo estar debaixo d'água. Tanto o áudio quanto o álbum visual é muito, muito, muito lindo.
Então me dá, se quiser, um pedaço do seu coração, um espaço, uma brecha, uma fenda, um vão, um caco. Um caco de alguma vez que ele foi quebrado.
É um jeito específico de falar de muitas condições de mulheres negras e de muitas possibilidades emocionais que, para mim, é um retrato importante da complexidade das populações negras na diáspora mesmo. A obra dela é muito responsável com isso.
Em 2009, num colóquio de escritoras mineiras em Belo Horizonte, Conceição Evaristo, né, escritora tão importante na tua formação, afirma: minha memória escreveu em mim e sobre mim. De que forma as tuas memórias constroem a tua poesia?
Ainda mais depois do puerpério, a minha memória tomou caminhos labirínticos que ela já tinha. Então a escrita, que já era muito uma ferramenta de registro, para mim, registro da história, de como eu traduzo as coisas que eu sinto em poemas que têm esse apelo específico de serem bem sintéticos, né? De desenhar uma geometria específica no papel. Eu gosto muito de pensar na minha poesia como uma engenharia linguística ou linguageira, do que eu sinto, do que eu penso, do que eu me lembro, do que eu assisto, do que eu reflito, do que eu desejo, né? E depois do Ferfério, que eu fiquei ainda mais esquecida do que eu já era, a poesia tem me ajudado ainda mais a fazer esse mapeamento memorialístico de mim mesma. Esse suspirinho foi da bebê. Espero que tenha saído na gravação. Ela tem me inspirado muito a escrever, e todos os processos relativos à maternidade têm mudado um pouco a minha relação com o tempo que eu tenho disponível para a palavra. Então, o processo de selecionar palavras-chave e a poesia como um tipo de abstract de momentos específicos, isso tem se tornado ainda mais significativo, sabe, no meu processo de escrita. E o processo de declamação tá para outro lugar ainda, né? Porque eu fico muito tempo conversando com a bebê, cantando música pra ela, e isso tem mudado o jeito que eu falo mesmo. Tenho falado mais baixo, tenho falado mais pausado ainda do que eu falava, tenho feito muito mais looping, porque eu repito muito mais. Acho que tá sendo um presente bem maravilhoso de repensar a minha metodologia de produção poética.
Aos sons das cigarras e dos pássaros aqui no Cerrado, eu perguntei para Tatiana o que move a sua poesia nesse momento.
Minha filha. Minha filha é tipo a memória do futuro para mim. Minha filha fez 4 meses quando não chovia há 98 dias em Brasília. Quem mora aqui no Cerrado sabe, né? Por que que tem tanto poema sobre a chuva na minha poesia? E a cria tentou esperar acordada a primeira chuva de sua primavera primeira. 4 meses já, aquecendo meus 40 verões, mesmo vindo no inverno. Pegou no peito, largou, pus no colo. Choveu, 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 choveu meu ombro, com suas lagriminhas de mar, longe e salgado. Aí pegou no peito de novo, sorriu de leve e dormiu. Meio que magicamente, no mesmo instante, a primeira cigarra acordou de seu sonho velho, quase soterrado, tanto asfalto. Cantou, 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 e o céu, pardacento e seco, obedeceu seu chamado. E chorou, 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 brindando todo cerrado. Amanhã, quando minha filha acordar de seus sonhos de gente que ainda só fala o idioma em 1000 línguas do amor, insone, o cheiro do mato seco, vermelho de pó, vai saber a verde molhado. Um sonho também, feitos da cigarra, os da minha filha e o meu.
Emily Jéssica, 22 anos, moradora do bairro Jardim Pantanal, Zona Leste de São Paulo, mulher periférica, poeta, artista, produtora cultural e modelo independente. Em 2020, integrou o coletivo Flores da Periferia, onde produziu vídeo-poesias, o podcast Da Passarela Pra Cá, e esse ano de 2021, o projeto Percorrendo a Quebrada, onde realizou ações culturais em vários territórios. No mesmo ano, concluiu oficina de literatura e escrita criativa pelo Teatro Flávio Império e atualmente segue carreira solo, trabalhando no lançamento de sua primeira música. Emily foi entrevistada pela nossa colaboradora Valéria Araruna.
Quando você começou a fazer poesias?
Bom,
Eu sempre gostei de escrever. Eu acredito que eu herdei isso da minha mãe, porque ela escreve poesias lindas. Mas apesar de eu gostar de escrever, foi apenas lá em meados de 2014 que eu frequentei a primeira vez um slam, que inclusive foi o slam da Guilhermina, aqui em São Paulo. Que foi ali que eu conheci mesmo o amor pela literatura marginal. Até então eu nem sabia que o que eu escrevia era poesia. Então aquele momento foi muito importante para mim, porque eu realmente reconheci que o que eu fazia era arte, era poesia, e foi muito importante mesmo aquele momento. E a partir dali eu passei a frequentar os saraus, ter mais o hábito de escrever, né, e acompanhar todo esse movimento e os poetas envolvidos. Mas apesar de eu escrever as poesias, eu só passei a recitar e compartilhar com o mundo minhas letras em 2020. Foi em 2020 que eu entrei para o coletivo Flores de Periferia, que foi uma escola para mim e foi muito importante, assim, no meu processo de identificar e valorizar a artista e poeta que eu sou hoje.
Para quem é a sua poesia?
Eu sempre costumo dizer que a minha arte é livre, sabe? É pras mina, pros mano, pra jovem, pra adulto. A minha poesia é pra todos. E eu sempre procuro escrever também ela na minha língua, sabe? Para as pessoas que vêm de quebrada poder se identificar e entender a mensagem que eu quero passar. A literatura marginal, ela dá essa liberdade da gente se expressar da forma que a gente fala no nosso dia a dia. Como é nós mesmo, mano, tá ligado, sabe? Porque assim, infelizmente, a poesia que é apresentada pra gente na escola é uma poesia fora da nossa realidade, com uma fala distante, clássica. E, mano, isso dificulta muito o entendimento da mensagem. E não é à toa que a minha admiração pela poesia se deu a partir de eventos de rua, dos slams, do sarau, e não dentro de uma escola. O que, por um lado, pode até parecer negativo, né? Mas na minha vida foi muito positivo, porque hoje eu só tenho a visão que eu tenho graças a essas vivências.
Por que você escreve poesia e qual recado você quer dar?
A minha poesia é a minha forma de desabafo, sabe? Dos momentos, seja ele de dor, revolta ou até mesmo felicidade. São a partir dos sentimentos que eu me permito expressar aquilo que eu tô sentindo. É uma forma de eu colocar para fora tudo que reverbera dentro de mim. E por isso que cada poesia tem uma mensagem diferente. Mas para além disso, eu acredito que o recado principal é que qualquer pessoa pode escrever uma poesia. Eu fico extremamente feliz quando alguma mina me manda mensagem ou vem falar comigo dizendo que amou minhas letras, se identificou com a minha fala, ou até mesmo começou a escrever depois que me ouviu. E, mano, isso é surreal para mim, é muito gratificante. Então, poder passar essa referência é o que me faz ter certeza que eu tô no caminho certo.
Qual a sua conexão com a poesia e o que te levou, o que te motivou a trabalhar com poesias?
Minha conexão com a poesia é muito profunda. As minhas melhores poesias foram escritas em momentos marcantes da minha vida, momentos de muito autoconhecimento e novos ciclos. E até hoje elas acabam surgindo assim. Tem uma frase que eu ouvi na oficina de literatura, que foi ministrada pelo poeta Rafael Carnevale, que é um artista incrível. Eu desconheço o autor dessa frase, mas ela vem de encontro com essa minha conexão com a poesia. E ela é mais ou menos assim. Se poesia é sentimento, sinto muito. Eu definitivamente amo essa frase. Eu sou de origem periférica e trampar com a arte nunca foi uma opção, pelo menos para mim. A gente faz de tudo para se manter de pé, né? Eu já trampei muito de telemarketing, vendedora no Centrão. E ainda hoje a arte não paga minhas contas, mas independente, eu faço por amar a parada. É algo muito natural, a poesia simplesmente surge e a partir daí surgem as consequências. Inclusive, estar aqui hoje com outras mulheres incríveis e poder compartilhar um pouco das minhas vivências como mulher, artista, periférica. É gratificante demais.
E é também sobre a força e a resistência das mulheres em nossa sociedade que fala a poesia de Emily Jéssica.
Cortar as nossas raízes sem dó nem piedade. Trancar os nossos sentimentos em cativeiros mentais. Nos acorrentaram por gerações. E resistimos com todo suor e garra. Formas peculiares de alienação. Tô atenta às armas de opressão. Eu tô pensando, eu tô sentindo. Refletindo sobre o sentimento ainda vivo, mas que ainda tão escasso entre os nossos, tão simbólico, a relação de mãe e filha, tão trágico os enigmas da vida, sem dar o braço a torcer, sem a lágrima escorrer. Assim, aprendemos a viver, não sentir para sobreviver. As feridas da alma são a mais difíceis de entender e as mais urgentes de serem curadas. Um abraço, uma palavra amiga, muda toda uma jornada. Se olhar com carinho, cicatriza a alma.
Referências utilizadas nesse podcast, produzido no curso Periferias Potentes, promovido pelo Instituto Casa Comum em outubro de 2021. Sites Instituto Claro, Correio Brasiliense, Departamento de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais. E aqui termina o nosso Mulheres, Poesia e Periferia. Esse podcast foi concebido por Juliana Moreira Terra, Júlia Souza, Valéria Araruna e por mim, Fernanda Cabral, na apresentação e criação da trilha sonora original. Até a próxima e muito obrigada pela companhia.